Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você, meu amiguinho, minha amiguinha, já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então como a gente sempre diz por aqui, este podcast é feito exclusiva e carinhosamente para você. E no nosso É Por Isso de hoje, a gente vai explicar por que as baleias existem. E eu tô aqui com Gabriel Leandro Gomes, que é ilustrador científico, formado em ciências biológicas pela Universidade do Estado da Bahia e doutorando em ciências na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, além de pesquisador da Organização para Pesquisa e Conservação de Esqualos no Brasil e pesquisador do Instituto Amares. Seja bem-vindo, Gabriel Leandro Gomes, ou melhor, tio Gabu.
Ah, obrigado, Samuel, pelo convite. Olá, todo mundo. Vai ser um prazer conversar com vocês e falar um pouco desses animais incríveis.
Legal. Para começar o nosso papo, tio Gabu, por favor, explica para os nossos ouvintes. Em toda a história da evolução dos bichos, as baleias surgiram em que momento? Faz muito tempo do surgimento delas?
Legal essa pergunta. Faz um pouquinho, as baleias, né, ou golfinhos, ou cetáceos, que é o grupo que vai incluir aí tanto as baleias quanto os golfinhos, eles começaram a surgir aí por volta dos 50 milhões de anos atrás. Então, tem um tempinho, mas num tempo geológico geral não é tanto tempo assim, mas pra gente é bastante tempo, né? Então, elas começaram a surgir aí por volta dos 50, 53 milhões de anos atrás.
Uau.
E uma curiosidade é que os primeiros cetáceos, né, as primeiras baleias, eles eram animais terrestres, eles eram grupos, né, aparentados com um grupo chamado de Artiodáctila, ou grupo de animais que tem o casco com dedos pares, como os porcos, por exemplo, os bois e os hipopótamos. Tanto que hoje em dia os hipopótamos são os parentes mais próximos das baleias e dos golfinhos.
Legal. E sobre mais ou menos essa mesma linha de raciocínio aí de tema que eu queria te perguntar. Tio Gabu, tem muitos diferentes tipos de baleia no mundo?
Sim, a gente tem uma diversidade gigantesca de baleias e golfinhos por todo o mundo. É, a gente tem uma média aí de 89 a 92 espécies. Isso varia um pouco dentro da ciência, porque a todo momento a gente está redescobrindo novas espécies, né, dando nome a novas espécies ou algumas outras deixando de ser espécies e juntando com outros grupos já existentes. Então, essa parte aí de classificação biológica, como a gente chama, ela é um pouquinho complicada, mas a gente tem aí nessa variedade hoje de 89 a 90 espécies. E a gente tem alguns problemas também, que algumas espécies estão extremamente ameaçadas de extinção, e infelizmente algumas já até sumiram do planeta. É importante entender que a gente divide o grupo dos cetáceos em três grupos principais. São os arqueocetos, que vão ser todos os cetáceos, né, as baleias e golfinhos pré-históricas, ou seja, os fósseis desse grupo, os misticetos, que são as baleias verdadeiras, né? As baleias são o grupo dos maiores animais, né, e eles possuem no lugar dos dentes uma estrutura chamada cerda, que funciona como um filtro. Então, as baleias verdadeiras, os misticetos, são animais filtradores. E a gente tem o grupo dos odontocetos, que são os cetáceos, né, seja ele baleia ou golfinho, que possuem dentes como os nossos dentes, semelhante aos nossos dentes, né? Então, odonto vem de dente, né, e cetos de cetáceo. Então, a gente tem, dentro desse monte de espécies que eu falei, né, dessas 89 espécies, a gente pode dividi-las em dois grupos principais. Esses 89 são só os animais que estão vivos, né? Então, dentro das 89, você divide em misticetos e odontocetos. E você tem um outro número gigantesco, que é só os fósseis, que a gente chama de arqueocetos. Então, sim, a gente tem uma variedade bem grande de diferentes baleias e golfinhos.
Muito bacana. E uma coisa que eu sempre tive dúvida e curiosidade é saber se como é que elas, de fato, se comunicam. A gente consegue falar um baleiês, por exemplo, para poder comunicar com elas?
Legal. Isso é uma coisa bem interessante. As baleias, elas têm vários tipos de comunicação, mas a gente pode dividir em dois grupos. A comunicação acústica, né, usando os sons, como a gente está se comunicando aqui, né, a gente está numa numa comunicação acústica, eu estou falando e vocês estão me ouvindo, e a gente tem a comunicação não acústica, que é bem legal e bem provavelmente a gente já viu vários vídeos com esse tipo de comunicação. As comunicações acústicas, né, os animais, os cetáceos vão usar o que a gente chama de cliques, né? Só os golfinhos eles fazem os cliques para o processo chamado de ecolocalização. Parece com o dos morcegos. Uhum. Eles emitem esses cliques, o clique vai bater num animal ou de uma estrutura na presa e retornar, o golfinho vai captar, ouvir essa informação e o cérebro vai codificar e decodificar e traduzir para o que ele, aquele som bateu. Né? Então essa é a ecolocalização, que só os golfinhos fazem, as baleias não ecolocalizam. Então esse é um tipo de comunicação. E você tem a comunicação por assobios, né? Então os golfinhos fazem vários barulhinhos agudos e assobios para se comunicar. E as baleias também, elas fazem vários sons, só que um pouquinho mais grave, né? Diferente dos golfinhos, que o som é agudo, é fino, né? Estridente, e as baleias são um pouco mais grossas, né? O som mais grosso, não tão agudo. Uhum. E algumas espécies, né? Ou uma espécie em particular, as jubartes, elas além de se comunicar, elas também cantam, né? Então é uma das poucas espécies de cetáceos que ainda se comunicam de outra forma, que é pela música, né? Elas cantam para poder cortejar, né? Para poder namorar na época de reprodução. E a gente tem a comunicação não acústica, que são o toque e principalmente os saltos. Provavelmente vocês já devem ter visto vídeos, né, de golfinhos e baleia dando vários saltos, e é isso que significa. O salto é um tipo de comunicação que as baleias usam ali, principalmente em grupos grandes. E existem vários outros comportamentos, como as bolhas, por exemplo. Os cetáceos usam as bolhas para se comunicar com outros animais, né? Então eles têm um significado de comunicação para esse grupo.
E elas se alimentam das mesmas coisas? A gente está falando de diversas espécies diferentes, mas do que elas se alimentam de fato?
Isso também vai variar dentro do grupo. Então, as baleias filtradoras, né, que a gente falou mais cedo, né, os misticetes, eles vão se alimentar principalmente de krill, que é um pequeno camarãozinho, né, um crustáceo, que ele é bem pequenininho e eles fazem nuvens gigantescas, né, e as baleias acabam comendo esses animais. Então, os maiores seres do mundo comem um dos menores, né? Então, comem esse krill, esse camarãozinho. Algumas outras espécies comem pequenos peixes também, e outras comem outros tipos de crustáceos, que a gente chama de crustáceos bentônicos, ou seja, que vão estar ali associados na areia, né, do fundo do mar. Então depende muito da espécie, isso para a baleia. Os odontocetos, né, os golfinhos, eles vão se alimentar de peixes, alguns peixes médios a grandes, né, comparado com os peixes que as baleias comem, lula e alguns crustáceos. Então, os cetáceos eles têm uma alimentação muito variada, mas está sempre dentro desses grupos. Alguns crustáceos, alguns moluscos, como as lulas, né, e algumas espécies de peixes também. E aí você vai entrar em outros grupos muito específicos, como as orcas, né? As orcas elas têm uma variedade gigantesca de alimentação, inclusive algumas orcas se alimentam de outros mamíferos marinhos.
Perfeito, Gabu. Olha só, eu sou do tempo que tinha um mito, que eu não sei se é mito ou fato, de que existia uma baleia assassina. Isso é verdade? É mentira? É mito? Existe de fato a tal... E ela é tão perigosa assim mesmo, a tal da baleia assassina?
Pois é, essa é uma lenda que ainda se perpetua até hoje, mas eu vou explicar. Esse nome está relacionado com as orcas, né? Eu acabei de falar delas. Mas isso é uma história relacionada a um erro de tradução. Então acompanha comigo que eu vou explicar o que aconteceu. As orcas elas foram vistas há muito tempo atrás por espanhóis, justamente alguns grupos se alimentando de outros mamíferos marinhos, especificamente de outras baleias. E no espanhol, eles chamavam de assassina de baleias, ou seja, era uma baleia, né? Eles entendiam as orcas como baleias, que se alimentavam ou matavam outras baleias para se alimentar. Quando esse nome, assassina de baleias, foi traduzido para o inglês, ela virou killer whale, né, que seria baleia assassina. Quando a gente traduz para o português, fica baleia assassina. Então, isso foi um problema de tradução. Outra coisa importante que é para entender é que as orcas, elas não são assassinas, elas estão ali só se alimentando para sobreviver, seja de peixes ou de outros mamíferos marinhos, né? Depende muito do grupo, cada grupo vai ter um tipo de alimentação diferente. É, e elas também não são baleias verdadeiras, como eu expliquei, elas são odontocetos, elas estão dentro da família dos golfinhos.
Olha só.
Então as baleias são os maiores representantes da família dos golfinhos. Por quê? Porque elas possuem presas, dentes, igual a gente, igual eu expliquei, então elas são odontocetos e estão dentro das famílias dos golfinhos. Então ela não é baleia e muito menos assassina.
Muito bem, olha só. E eu queria também entender qual que é a importância das baleias dentro do ecossistema mesmo. Qual é a contribuição, enfim, qual a importância dela para a vida nos oceanos e no planeta como um todo?
Legal. É, as baleias a gente chama, né, os cetáceos de forma geral, como sentinelas da saúde dos oceanos ou do planeta. Então, como eles são animais de cadeia, né, topo de cadeia, né, eles são dos animais que vão se alimentar da principal fauna ali dos oceanos, então eles são importantes para a gente entender como a saúde dos oceanos está, né, e consequentemente do nosso planeta. Então, elas são importantes para entender nesse aspecto, e são importantes aliados contra o aquecimento global e as mudanças climáticas. Uma baleia, e como todo organismo, ele é composto de carbono, e as baleias sequestram dióxido de carbono, que é o gás, né, que acaba piorando, né, influenciando as questões das mudanças climáticas e do aquecimento global, e elas absorvem grandes quantidades desse dióxido de carbono, retendo e tirando da natureza, como as árvores fazem. Então, as árvores também fazem esse mesmo processo, né, de absorver o dióxido de carbono e depois liberar o oxigênio. As baleias, elas vão reter isso da mesma forma. Então, cada baleia funciona como uma pequena florestinha. Uhum. Né? E a gente precisa entender que são animais gigantescos. Né? Então, tem baleias que pesam 40 toneladas a 190 toneladas, como as baleias azuis. Então, é muito dióxido de carbono que elas conseguem acumular. E também por muitos anos, né? Algumas espécies podem viver aí 60, a 90, a 200 anos, né, de vida, dependendo da espécie. Então, além de ficar armazenado, fica armazenado por muito tempo. Outra coisa importante é na hora da alimentação, ou melhor, aquilo que vai sobrar depois da alimentação. As baleias, né, quando elas defecam, ou seja, elas vão fazer cocô, elas liberam substâncias importantes para o desenvolvimento do fitoplâncton ou do plâncton. E o plâncton, ele também ajuda na absorção desse dióxido de carbono e na liberação de oxigênio. Então, as baleias ajudam a ajudar ali que o bioma continue se desenvolvendo, né, dentro dos oceanos, né, e a esse desenvolvimento do plâncton, que é importante tanto para a produção de oxigênio para o planeta, quanto para a alimentação das estruturas básicas, né, da cadeia alimentar. Então, dos pequenos animais vão se alimentar de plâncton, os médios se alimentam desses pequenos animais, e os grandes vão se alimentar dos animais médios, né, e assim por diante. Então, as baleias, elas são importantíssimas para que a vida continue no planeta, seja captando esse dióxido de carbono ou seja fazendo cocô, né?
Muito legal. E eu queria te perguntar, é um exercício de imaginação que a gente sempre tem aqui no nosso programa, como é que você imaginaria um mundo, tio Gabu, sem a existência das baleias?
É difícil. Olha, eu poderia dizer que a minha vida em particular seria um pouquinho mais triste. Mas falando sobre o mundo, né, e sobre o planeta que a gente vive, talvez ele não teria a biodiversidade, né, a diversidade tão grande quanto a gente tem no planeta. É claro que o planeta ele funciona todo em conjunto, né, mas como eles funcionam como esses engenheiros, né, naturais, né, de desenvolver o planeta, né, de produção do fitoplâncton e de reduzir o aquecimento global, talvez essas coisas seriam muito mais intensas do que elas já estão. Então, talvez uma diversidade de outros animais que dependem das baleias para sobreviver, elas já teriam sido extintas. O planeta talvez estaria um pouco mais quente do que ele já está. Inclusive, a gente talvez não conheceria tantas espécies e diversidades no mar, principalmente no fundo. As baleias, quando elas morrem, né, algumas carcaças afundam e elas vão servir de alimento para animais que vivem em grandes profundidades nos oceanos, que às vezes nem a gente consegue chegar. Mas que a gente tem hoje tecnologia, né, robôs que conseguem chegar nessas regiões, e a gente só descobriu algumas espécies porque foram encontradas próximo de carcaças de baleia. Então ali serviu de alimentação. Então, além da vida na Terra talvez não estivesse como a gente conhece, né, a gente não conheceria algumas espécies que a gente conhece por causa dessa associação com as baleias. Então, eu posso garantir que o planeta estaria um pouquinho mais complicado sem elas.
Então, é por isso que as baleias existem. Muito obrigado, Gabriel Leandro Gomes, por ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse mundo tão bacana que é o mundo das baleias e dos cetáceos, se eu bem entendi aqui as suas explicações. Olha, antes da gente concluir o nosso papo, eu queria que você passasse os links aí das suas iniciativas, as suas redes sociais, enfim, como é que a gente consegue descobrir um pouco mais sobre o seu trabalho nas redes sociais e na internet?
Legal, eu quero agradecer muito pelo convite, né? Foi um prazer falar, como eu disse, desses animais fantásticos, né? Um universo gigantesco. Aqui a gente falou só um pouquinho, né, do começo dessa história desses animais na Terra. E os meus contatos, eu tenho feito um trabalho de divulgação científica, principalmente no Twitter, né, como um perfil chamado Cachalote Peregrino, é @pilgrimsetos_, né, eu acho que pode deixar aí na descrição a escrita certinho. Ou no Instagram também é a mesma coisa, e lá eu posto fotos das minhas viagens de campo, dos animais, quando eu consigo sair, né? Agora na pandemia a gente está um pouquinho mais devagar com isso, mas outras rotinas aqui no laboratório que eu estou no doutorado também. Então, por essas duas redes pode me encontrar ou por e-mail, né? E a gente está aí sempre à disposição para o que precisar.
Então é isso, muito obrigado mais uma vez, Gabriel, pelo teu tempo, e foi um excelente papo, e com certeza a gente vai voltar a se falar sobre esses temas e sobre outros temas tão legais quanto. Valeu, um grande abraço e até a próxima.
Valeu, obrigadão.